caro presidente Jorge Viana e caros colegas. Eu diria que até o tema que vou abordar, ele diz respeito, inclusive em função de uma audiência pública hoje da Comissão de Assuntos Sociais da Casa, com a participação do ministro da Saúde, Padilha, tratou-se, inclusive, senador Flecha Ribeiro, do tema que Vossa Excelência abordou há pouco agora, do novo Código Mineral, uma nova regra de regulamentação do marco regulatório da questão mineral no Brasil. E tratou-se muito essa questão hoje na audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais, com a presença do ministro da Saúde. E o senador Jaime Campos, do Mato Grosso, foi que levantou grandes extensões de áreas no Mato Grosso, de proprietários com 100 mil hectares, que tem requerido da questão mineral no Brasil os direitos de explorar a questão do minério. Fica de dono do solo, do subsolo do minério, depois de 50 hectares que vende, tira alguns milhões de reais, e a questão mineral é cedida, o direito de explorar, e os proprietários muitas vezes nem sabem disso. Quer dizer, dali seria talvez nesse novo marco regulatório para essa contribuição, uma espécie de royalties, como Vossa Excelência defende, naturalmente preservando com o maior quinhão os estados produtores, acho que é justo, mas que pode ajudar os estados e os municípios brasileiros, uma fatia disso. Acho que é uma nova medida, um novo marco regulatório nessa questão. E a saúde é uma questão fundamental que pode ajudar. Eu apenas vou abordar algumas teses, e uma delas foi debatida hoje. E justamente nesse momento, Vossa Excelência traz à tribuna uma questão fundamental, sem dúvida alguma, para o Brasil inteiro. Cumprimento a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Mas trago ao tema, que nesta manhã, há poucas horas, portanto, nós debatemos na Comissão de Assuntos Econômicos. E dentre as grandes áreas de atendimento ao cidadão, como educação, segurança, habitação e cultura, é a saúde. Que, por seu caráter de premência nos momentos de necessidade, mais merece nossa atenção. É quando estamos nós mesmos, os nossos entes queridos, os nossos entes queridos, adoentados, ou acidentados, enfim, carentes de cuidados, que sabemos como é inadiável e valoroso um atendimento de qualidade, uma mão amiga e capaz de nos trazer o alívio que tanto ansiamos. O cara muitas vezes sente na hora de precisar, quando mexe com a gente, ou mexe com alguém da família, com um amigo, uma pessoa, aí a gente mais dá valor da importância que tem de encontrar o atendimento, encontrar o socorro, encontrar uma solução que tanto é carente no Brasil. O Brasil, que tem como premissa constitucional o acesso à saúde como direito de todos e dever do Estado, ainda está longe de garantir seu acesso pleno e com eficácia, apesar dos avanços registrados nos últimos tempos. Como disse antes, há poucas horas, na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, expôs aos senadores as principais ações do Ministério dos últimos anos, além de responder às questões formuladas acerca do tema. Os relatos apresentados pelo ministro, ao tempo que nos trazem esperanças de dias melhores, nos revelam que ainda precisamos suprir carências substanciais. O valor destinado ao orçamento, ao setor no orçamento, por exemplo, está aquém das necessidades de um sistema inclusivo como o SUS. Nosso Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, com o objetivo de garantir acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Essa é a ideia do sistema único. Não aplicamos, e aí vem a questão do orçamento, nós não aplicamos hoje sequer 4% do PIB no setor, quer dizer, na saúde, no orçamento anual para este ano. Foram previstos pouco mais de 99 bilhões de reais, portanto não chega a 4% do nosso orçamento. O índice está bem abaixo do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 8% do PIB. Contudo, não basta apenas aportar recursos. Não basta só isso. Uma das grandes carências está justamente na gestão do sistema e das instituições de saúde. E aí são várias as questões. Um exemplo claro está no excessivo protagonismo dos hospitais como referência de atendimento. A larga maioria dos casos atendidos nessas instituições de alta complexidade é, na verdade, de situações mais simples que poderiam ser resolvidas em unidades de pronto atendimento, equipadas para os casos de menor complexidade. O centralismo gera despesas desnecessárias e afeta drasticamente a qualidade do serviço. Chegamos ao ponto nevrálgico da necessidade de descentralização do sistema. Na maioria dos estados brasileiros, vivemos a malfadada ambulancioterapia, a famosa ambulancioterapia. E aí, carentes em suas regiões, as pessoas precisam migrar para os grandes centros, especialmente em situações de maior complexidade. Ao criar unidades especializadas em pontos regionais que cubram o estado, será possível reduzir o trânsito de pacientes, a concentração em poucos hospitais e, principalmente, garantir atendimento de qualidade ao cidadão. Aí está uma das grandes questões que nós temos que tratar. O Ministério da Saúde anuncia que este ano serão investidos 1 bilhão e 600 milhões no programa de requalificação das unidades básicas de saúde. A meta é a construção de 1.253 novas unidades, além da ampliação de 5.600 e reforma de outras 4.300. Constitui-se em passo relevante, apesar de insuficiente. Mas tal descentralização não deve ficar restrita às unidades de saúde, mas ampliada para uma verdadeira parceria entre estados e municípios. Os papéis de cada um desses entes devem ser rediscutidos e redefinidos. A Lei Complementar número 141 de 2012, do ano passado, obriga a União a aplicar na saúde o equivalente ao valor investido no ano anterior, mais a variação do PIB. Os estados devem destinar 12% de suas receitas e os municípios 15%. A realidade, por outro lado, nos mostra que os investimentos federais, por não terem uma definição compulsória, não chegam aos percentuais necessários, restringindo-se a menos de 4% do PIB, conforme citamos anteriormente. Enquanto, hoje já combalidos estados e municípios, ultrapassam tais cotas para fazer frente às necessidades de seus habitantes. O quadro é reflexo direto da nossa realidade de divisão tributária no plano geral. Uma excessiva concentração, senador Wellington diz, de recursos às mãos da União, fortalecida por desvinculação de receitas e desoneração de impostos que compõem os fundos constitucionais, levando a uma cruel situação de mendicância os estados e municípios que vivem de pires na mão esperando a benevolência federal. No caso da saúde, a consequência perceptível por todos nós é que os brasileiros, quando seus ganhos permitem, busca o abrigo dos planos de saúde privados. Senador Wellington, e Vossa Excelência que foi governador do estado do Piauí, e você conhece bem isso. Para os menos afortunados, resta a dura realidade do SUS. com sua falta de médicos, muitas vezes, de leitos, de equipamentos, com sua tabela de serviços desatualizada, enfim, essa peneira com a qual tentamos ocultar a luz do sol. E aí, para finalizar, eu sei que o meu tempo está a esgotar. A luta pelo acesso à saúde, nobre presidente, vou culminando. A luta pelo acesso à saúde, nobres colegas, está acima de qualquer interesse partidário ou eleitoral. E a responsabilidade pelos avanços não está restrita à ação do governo federal. Que este parlamento, e aí sim, que este parlamento possa contribuir com essa causa, que é de todos os brasileiros, não apenas no campo das leis, buscando alcançarmos um investimento compulsório de pelo menos 10% do PIB por parte do governo federal, mas com alternativas diversas nas tantas ramificações de nossas demandas no segmento. Trago isso, senhor presidente, nobres colegas, são nossas reflexões, inclusive aquela que há pouco citada aqui pelo senador Flecha Ribeiro, quem sabe até dos minérios, quem sabe até da exploração, buscar alternativas para ajudarmos a questão royalties dos minérios, ou coisa que o valha, ou royalties do petróleo, para ajudarmos na questão da saúde do Brasil. Eu acho que esse é um tema que a gente sente mais quando a gente vê os desafortunados, os que precisam. A gente trabalha atenção quando mexe com a gente, mexe com os vizinhos, mexe com os amigos, ou a gente vai nos lugares, a gente anda pelo cada um dos seus estados, eu como no caso em Santa Catarina, e a gente encontra inúmeros amigos, pessoas que a todo instante reclamam deste problema do atendimento. Isso é no Brasil inteiro. Então, da descentralização, da qualificação das questões complexas para outras regiões e descentralizarmos o atendimento e buscarmos as soluções. E terminando, registro com alegria a presença do eminente deputado federal do meu estado, de Santa Catarina, Edil Benz, presidente da Comissão de Finanças, inclusive, da Câmara dos Deputados. Faço esse registro, finalizando e agradecendo pela tolerância do tempo, senhor presidente e caros colegas. Muito obrigado.